Você falou aí imagem e transmissão. Nós estamos discutindo com o Stanford, a Universidade de Stanford, uma experiência em teleimagem na área de uma área complicadíssima, a área de neurologia e na área de radiologia. São duas áreas de extrema necessidade. Ou para a ponta, que é o negócio que a gente mais tem, que é o chamado ortoneurotrauma, que acontece em cada canto, em cada lugar. Não tem um lugar desse país que uma pessoa não caia de uma moto, porque de jegue ninguém cai mais, porque não tem mais jegue. O jegue foi substituído pela moto. Então, como é que você trabalha isso para resolver o problema? A verdadeira inclusão é essa: aproveitar a banda larga para que o Estado contrate os serviços e a gente utilize essa questão de teleimagens ou os biomarcadores, com o meu amigo Barralzinho aqui, do nosso CNPq. Então, essa estrutura, como é que a gente pode ir combinando? Que aí eu acho que é o papel fundamental do seu ministério, e vejo com bons olhos e muita alegria essa capacidade, quando você diz, não quero discutir todos os temas, mas acho que, particularmente pela experiência que você tem, esse papel de intersetorial, eu acho que você tem condição de fazer e fazer muito bem. Casar com o nosso Ministério de Desenvolvimento Econômico, fazer a ponte com comunicações, trabalhar essa questão de maneira que você integre todas as áreas. Esse nosso Ministério tem que ser exatamente espinha dorsal. E aí fico contente quando vejo essa disposição aí de trabalhar nessa linha, e é por isso que eu quero dizer que vou continuar cobrando aqui, por exemplo, as políticas para esse, não só para esse polo de informática que nós tivemos. O último texto da lei de informática está literalmente vencida. Ela é, inclusive, de minha autoria. O substitutivo da lei de informática, eu sou o autor do substitutivo. Tá, envelheceu. Completamente. Então, nós temos que partir para outro. Agora, nós precisamos fazer isso. Como é que a gente resolve o problema do PPB, o velho polo de Ilhéus, nessa relação agora com essas unidades de hardware, com os tablets, com o smartphone? Que forma nós vamos fazer isso? Você tem Ronaldo Mota aí no Ministério, que trabalhou sobejamente bem essa coisa e que pode fazer o casamento com a educação, de como a gente usar isso, desenvolver e ao mesmo tempo usar a base da área de educação para a gente capilarizar isso e incluir cada vez mais. Essa é a verdadeira inclusão, melhor do que aquela estrutura de backhaul que as empresas prometeram, efetivamente não conseguiram cumprir, e nós estamos em outro estágio, que é um estágio mais avançado, e que acho que o papel do seu ministério é um papel decisivo para a gente fazer a inclusão, mas principalmente se apropriar do conhecimento e da estrutura e infraestrutura local para a gente continuar desenvolvendo, que é para o velho Acre aqui não ficar chiando, que nem no mapa foi colocado, esqueceram de colocar que lá tem universidade e Senai. Então, acho que essa experiência é a experiência que a gente vai conseguir resolver os graves problemas do Brasil na medida que a gente tiver a capacidade de envolver os diversos centros e fomentar, na linha do que vocês mesmos colocaram aqui, essa estrutura de fomento local, que eu acho que é fundamental para a gente colocar o nosso país na vanguarda e no desenvolvimento.
Continuamos em bloco, presidente.
Em seguida, ouço então o presidente efetivo dessa comissão, o senador Eduardo Braga, que voltou para as bases para olhar de frente o ministro Aloysio Mercadante e não de lado.
Primeiro, agradecendo ao nosso senador Ricardo Ferraço pela condução nesse momento dos trabalhos da CCT. Segundo, para dizer ao nosso sempre senador Aloysio Mercadante, ministro de Ciência e Tecnologia, que pode contar com o apoio desse senador que vos fala, por convicção própria de que, se o Brasil quiser diminuir as desigualdades regionais, diminuir as desigualdades econômicas, e se o Brasil quiser ser um país de oportunidades para todos, o Brasil precisa efetivamente de um plano nacional de ciência, tecnologia e inovação que obrigue e leve à desconcentração do desenvolvimento nesse país. Não há como, apenas com incentivos fiscais, fazer com que o polo de Ilhéus, que tão brilhantemente o nosso senador Walter Pinheiro defende e ajudou a instalar com o polo de informática, que ele sobreviva à competição com o vigoroso Estado de São Paulo. A Zona Franca de Manaus foi o projeto mais importante que este país fez do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Nada nos difere de outros estados da Amazônia, a não ser a Zona Franca. E, no entanto, o estado do Amazonas é o estado mais preservado da floresta amazônica, possibilitando ao Brasil ter, neste laboratório natural, o maior banco de biodiversidade do planeta. Esse banco de biodiversidade do planeta não conseguirá ser transformado em desenvolvimento sustentável, em emprego, renda, riqueza para o Brasil sem ciência e sem tecnologia. Então, portanto, eu quero aqui, fiz questão de vir dizer isto da bancada, dizer ao ministro Aloysio Mercadante que eu sou um daqueles senadores que estou absolutamente convicto de que, se o Brasil quiser estar e manter a sua posição entre os países desenvolvidos nos próximos anos, o Brasil precisa ter uma política que nos coloque entre os grandes em ciência, tecnologia e inovação. Quero dizer da minha preocupação também nesse sentido com uma possível concentração pelo capital, né, em cima da região já desenvolvida do Brasil, nessa fronteira, porque hoje há uma fronteira de convergência tecnológica em eletroeletrônico, onde incentivos fiscais, repito, não serão suficientes para fazer a desconcentração na região. É preciso que haja, de um lado, incentivos fiscais, de outro lado, haja infraestrutura e logística, e de um outro lado, infraestrutura em ciência, tecnologia e inovação, para que polos emergentes como o de Ilhéus, para que polos emergentes do Nordeste, do Norte, não sejam atropelados por essa convergência tecnológica que é clara, que é evidente, que está a acontecer no caso do eletroeletrônico. Mas eu gostaria de encerrar a minha participação destacando a importância da integração nacional para o Plano Nacional de Banda Larga, porque se o Brasil, Walter, fez uma grande discussão na TV digital, e se o presidente Lula teve a coragem histórica de manter a TV digital na Zona Franca de Manaus, é preciso que nós todos tenhamos ciência e consciência de que, se nós não tivermos uma integração por banda larga da região norte e nordeste com o centro-sul do Brasil, nós não conseguiremos ser competitivos no século XXI. Quando falávamos em competitividade e logística de produção até a década passada, falávamos em estradas, aeroportos, portos, não falávamos em internet. Hoje, se quisermos ser competitivos, é preciso que tenhamos infraestrutura de banda larga. Para isso, nós precisamos de um satélite sobre a Amazônia. Enquanto isso, o Brasil tem um recurso como o FUST, que desde a sua criação continua contingenciado, com problemas, inclusive, de viabilidade de aplicação. E nós poderíamos fazer um grande esforço nesta comissão, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério de Comunicação, para que o FUST fosse um grande instrumento neste momento para viabilizar a infraestrutura de banda larga nas regiões emergentes do Brasil. Assim como o Brasil é um país emergente, o Brasil tem regiões emergentes, emergentes inclusive na questão da ciência e da tecnologia, e estratégicas do ponto de vista do cenário internacional, como é o caso da Amazônia e o seu banco de biodiversidade. Eu gostaria de ouvir o ministro Aloysio Mercadante sobre esses dois temas postos ainda há pouco. A necessidade, portanto, que eu já ouvi o ministro expressar o seu apoio à ideia do satélite, inclusive ampliando para uma articulação com os países vizinhos, mas a ideia de nós podermos buscar uma ação coordenada com esta comissão e com os dois ministérios, Comunicação, Ciência e Tecnologia, com relação ao FUST, que todos nós estávamos aqui, Walter, esperançosos de que o acordo na Câmara estava prestes a chegar, mas, lamentavelmente, estamos informados de que esse acordo desandou nas últimas semanas. Eu acho que é preciso trazer novamente isso para a pauta, novamente isso para a discussão, e esses recursos são bastante volumosos e vultosos nessa viabilização desse satélite. E, encerrando, voltar a propor ao ministro e aí ouvir a opinião do ministro sobre a ideia de estabelecermos uma coordenação para desde já iniciarmos os trabalhos para elaboração, seja de projeto de emenda constitucional, seja de projeto de lei, seja de resolução legislativa, seja o que for necessário aprovar para que dar andamento no Congresso Nacional, para que este arcabouço de plano, este plano que nós estamos discutindo aqui, possa ter início no Congresso Nacional. No mais, é agradecer a presença do ministro Aloysio Mercadante, brilhantemente, como sempre, aqui neste debate. Agradecer a sua apresentação tão didática a todos. E, ao encerrar, dizer que o PID na Zona Franca, tá certo, não obriga a aplicação no próprio local. Há um percentual do PID, e o PID na Amazônia, e o senador Cícero Lucena não está aqui, enquanto o resto do Brasil tem 4% de obrigação de percentual de aplicação no PID, para a Zona Franca foi estabelecido um percentual de 5%. No entanto, a aplicação desse percentual de 5% não é obrigatório dentro da própria Amazônia. Portanto, existe muito recurso de PID produzido pelo Amazonas e pela Zona Franca, que hoje financia, ajuda a ciência e tecnologia. O Brasil é um país que constitucionalmente tem o direito de poder aplicar esses recursos em vários lugares. E dizer que o PID, ele é fundamental se nós quisermos avançar naquela parte da apresentação de Vossa Excelência no que diz respeito ao recurso privado e aumentar a participação privada para que o Brasil se fortaleça entre os países que apresenta bons investimento, em botar o Banco FINEP para funcionar. E com relação à FINEP, eu gostaria até no final de todo o nosso debate ter um minuto com o ministro, porque esta comissão recebeu um relatório que eu gostaria de depois, em particular, conversar com o nosso ministro Aloysio Mercadante. No mais, é agradecer ao ministro Aloysio e agradecer ao nosso presidente Ricardo Ferraço.
Concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues.
Presidente, ministro, eu queria inicialmente, ministro, destacar, primeiro, parabenizar a sua apresentação aqui, até solicitar tecnologicamente que nos fosse fornecido também, além do meio impresso, no meio digital, se fosse possível, encaminhar para os nossos...
Está imediatamente disponibilizado.
Obrigado. Bom, primeiro, ministro, quero destacar, eu não tenho dúvida que Vossa Excelência é um dos melhores, se não o melhor quadro do governo da presidente Dilma. A presidente Dilma acertou na escolha de Vossa Excelência para o Ministério da Ciência e Tecnologia. A presidente, as provocações do Walter são únicas. Então, a presidente Dilma acertou na escolha de Vossa Excelência para o Ministério da Ciência e Tecnologia, em primeiro lugar, porque Vossa Excelência reúne duas condições que eu considero indispensáveis para o exercício da atividade pública. Vossa Excelência tem condição técnica, tem formação e reúne condições técnicas para assumir o posto que tem, e tem sensibilidade política. E isso considero indispensável no exercício de funções públicas da natureza da função de Vossa Excelência. Em qualquer país, nos países da Europa, o Ministério de Vossa Excelência, junto com o Ministério da Educação, é o mais importante ministério dos governos. Oxalá nós alcancemos alcancemos esse status também aqui no Brasil. Eu acredito, inclusive, que o orçamento disponibilizado por Vossa Excelência está aquém das necessidades que temos de ciência e tecnologia. Acho que nós poderíamos, aí vai uma provocação, reduzir um pouco desses 40% que tem do nosso orçamento para a dívida pública, para ter mais investimentos na pasta, em algumas pastas, como na pasta de Vossa Excelência. Encerrada a sessão confete, eu queria aqui apresentar, dialogar com Vossa Excelência, em especial sobre os números e os dados que Vossa Excelência apresenta, que são importantíssimos e de sumo interesse para nós do Senado. Vossa Excelência acabou nos apresentando um concreto mapa da exclusão tecnológica no Brasil, da exclusão do conhecimento. E eu quero aprofundar essas informações da exclusão. E quero apresentar aqui também alguns dados que corroboram com os dados que Vossa Excelência mesmo apresentou. Por exemplo, distribuição de cursos de mestrado e doutorado no Brasil nos últimos anos, segundo o CAPES. 303 no Centro-Oeste, 740 no Nordeste, 181 no Norte, 2.291 no Sudeste. Somar Centro-Oeste, Nordeste e Norte não supera o número de cursos de mestrado e doutorado que nós temos na região Sudeste. Continua. Distribuição de instituições de ensino superior no Brasil, por estado. Pois bem, se nós reunirmos todos os estados da região amazônica, todos os estados do Nordeste, todos os estados do Centro-Oeste, colocarmos mais aí Santa Catarina e Espírito Santo, do nosso querido senador Ricardo Ferraço, não é superior ao número de instituições de ensino superior que nós temos em São Paulo. Em São Paulo temos 114 instituições de ensino superior, é amplamente superior a toda essa soma, ou seja, a soma de todo o Brasil. A soma de todo o Brasil. Mas o dado que me preocupa, isso aí foi historicamente, Vossa Excelência tem razão, isso foi historicamente acumulado. Só que o dado que me preocupa são os dados de evolução do número da população de mestres e doutores de 2000 para 2008. Segundo dados que temos, que tenho aqui, que também, dados que tem aqui da Unicamp, a evolução, este quadro que acabei de apresentar, não modificou muito. De 2000 a 2008, nós tivemos um aumento da população, nós tivemos uma ampliação da população de mestres e doutores maior no estado de São Paulo. Ou seja, o fosso acabou, no período de 2000 a 2008, sendo ampliado. E nós tivemos um crescimento. Bom, o Pará, nós dobramos o número de mestres e doutores. Só que dobrar não representou praticamente nada à distância que tinha anterior do número de mestres e doutores, em especial na região amazônica. E eu coloquei aqui o Pará, porque o Pará é a única exceção da Amazônia da ampliação do número de mestres e doutores. É a única exceção em crescimento na Amazônia do número de mestres e doutores, segundo dados da Unicamp, né, que nós temos aqui.
Apenas para complementar, senador Randolfo, esses dados da Unicamp efetivamente divergem dos dados do setor. A Unicamp é uma instituição extremamente respeitada, mas esta comissão, inclusive, dispõe de dados que pode passar a Vossa Excelência, de que há efetivamente um crescimento de número de doutores e mestres na região norte e nordeste, e nós podemos até atualizar as regiões que mais cresceram neste país. A fonte Unicamp, a Unicamp é uma instituição extremamente respeitada, o ano base é 2008, podemos passar, Vossa Excelência, os dados, inclusive, atualizados, apenas para que o posicionamento de Vossa Excelência, no que eu concordo quanto ao conteúdo, mas não quanto aos números apresentados por Vossa Excelência.
Presidente, com todo respeito, é assim, eu concordo, eu inclusive destaquei que os dados são de 2000 e 2008. Não tenho aqui em mãos os dados mais atualizados. Mas ressalto que há uma desproporção astronômica no crescimento. Ou seja, nós continuamos uma tendência de crescimento maior no Centro-Sul, em especial no Sudeste. E mais uma vez, adoro São Paulo, mas mais uma vez concentrado em São Paulo. Inclusive, esses dados é de uma instituição de São Paulo, né? Da Universidade, da conceituadíssima Universidade de Campinas. E os dados citados pela própria Universidade de Campinas...